Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, eu declaro aberta a 75ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Antes de iniciarmos a sessão, com pesar comunicamos o falecimento de Dejair de Oliveira Castilhos e pedimos a todos os vereadores e ao nosso plenário um minuto de silêncio em respeito a esse grande pessoa da comunidade de Uruguaiana. Obrigado, que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos. Solicito à vereadora que faça a leitura da Bíblia, Sofonias 2, versículo 1 ao 3, convite ao arrependimento.
Muito bom dia a todos. Convite ao arrependimento. O povo de Judá vai ser castigado no terrível dia da ira do Senhor. Que todos se arrependam e voltem para Deus. Pense bem e tome juízo. Povo sem vergonha, antes que vocês sejam levados embora como palha que desaparece num só dia, antes que a ira furiosa do Senhor Deus caia sobre vocês, antes que chegue o dia da ira, para Deus, todos os humildes deste país, todos os que obedeceram às leis de Deus, façam o que é direito e sejam humildes. Talvez assim vocês escapem do castigo no dia da ira do Senhor. Amém.
Solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, público que nos acompanha nesta manhã, sejam todos muito bem-vindos. Segundo período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 74 de 2023. Aos 16 dias do mês de novembro de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 74ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João C. Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zuman Sinello, primeira secretária; Antônio Egídio de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Cardoso Lemos e Paulo Roberto Inda Clenubing. Deixaram de comparecer à reunião os vereadores Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; José Carlos Barbosa Zácaro e Márcia Pedrazzi Fumagalli. Às 10h30, o presidente vereador João C. Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a Resolução 13 de 2002, realizou a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 55, versículo de 12 a 19, a oração de um homem perseguido. Iniciando os trabalhos, o presidente vereador João C. Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuman Sinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. O presidente vereador João C. Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento 780 e 781 de 2023, protocolados sobre os números 2474 e 2476 de 2023. Requerimento verbal de autoria da mesa diretora, indicação 265 de 2023, protocolado sobre o número 2484 de 2023, moção 562 de 2023, protocolada sobre o número 2482 de 2023. Registra-se que os requerimentos verbais devem ser convalidados até 9h, do dia 17 de novembro do decorrente, no setor de protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Foi apreciado e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda discussão e votação. Projeto de Lei Ordinário 83 de 2023, protocolado sobre os números 1042 de 2023, de autoria dos vereadores Carlos Alberto Delgado de Davi e José Clemente da Silva Correia, que declara de utilidade pública a Escola de Samba Deu Xuxa na Zebra, dando continuidade ao presidente vereador José Alves Gonçalves, solicitou a vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente e correspondências recebidas do Executivo, ofício 257 de 2023, de diversos e-mails 77 de 2023, correspondências expedidas a diversos ofícios 1917 a 1934 de 2023, ao Executivo, ofício 976 a 988 de 2023. O período das comunicações usados pelo vereador José Clemente da Silva Correia. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontram-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador José Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus às 10 horas e 56 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlen Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filhos, aos 16 dias do mês de novembro de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura da participação desta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento 707 da vereadora Márcia Fumagalli, participa da reunião o senhor Diego Cantori Hernandes, secretário municipal de saúde, para explanar sobre os serviços disponibilizados pela UPA 24 horas.
A palavra está à disposição da vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colega vereadora Zuma, colegas vereadores. Um bom dia muito especial aos nossos convidados, ao nosso público que nos acompanha presencialmente aqui no plenário desta casa e também à comunidade que nos acompanha através das redes sociais. Essa solicitação é muito importante, considerando 6 anos de trabalho da nossa UPA. E também nós gostaríamos que fosse falado sobre o projeto Boas Práticas em Cardiologia. A UPA, ela foi contemplada com o projeto que é administrado pelo Hospital do Coração de São Paulo, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS. Com isso, a unidade está oferecendo à população o serviço de teleeletrocardiograma, que pode ter resultados emitidos em apenas 6 minutos. Então, eu não vou me estender muito, que eu vou deixar os nossos convidados fazerem a apresentação. E lembrando que nós estamos no Novembro Azul, que me parece que ainda está muito modesto as manifestações em relação ao Novembro Azul. Homem tem câncer, sim, também. Precisamos que os homens se cuidem. 28,6% da população masculina tem como causa morte o câncer. Então, nós precisamos um olhar também ao Novembro Azul. E, desde já, eu quero agradecer a participação, a presença da doutora Maria Cornejo, responsável técnica médica, da coordenadora Mariela Fernandes, coordenadora administrativa da UPA, e o senhor Claudinei Valim, assessor administrativo da UPA. E também ao nosso secretário Diego Cantori, que nos prestigiam hoje com a presença de vocês. Muito obrigado, nossa gratidão, reconhecimento pelo trabalho importantíssimo que vocês realizam. E convidamos, então, para passarem aqui na tribuna para apresentar para a nossa comunidade um pouco desse trabalho realizado ao longo de 6 anos.
Vereadora proponente, vereadora Márcia, o secretário Diego foi solicitar a sua presença na Secretaria de Saúde, pede desculpas e passou a palavra à disposição da doutora Maria Cornejo, Mariela e Claudinei. A tribuna está à disposição de vocês.
Bom dia a todos. A todos os vereadores, a todos que nos assistem, aos presentes. Presidente, na sua pessoa, cumprimento a todos os vereadores que aqui estão. Falo em nome da Thaís, que passou por um procedimento cirúrgico e está em recuperação ainda. Então, estou aqui a representando, assim como ao prefeito também. Ficamos muito felizes com o convite dessa casa. A UPA tem sido mais um desafio que a Santa Casa abraçou, né? A UPA já tem 6 anos, destes 6 anos, praticamente metade deles é sobre gestão do hospital. Então, nos alegra muito esse reconhecimento. Nós temos procurado desenvolver aí um trabalho bastante zeloso. Os usuários podem comprovar a melhoria que teve nesses últimos anos do serviço prestado na UPA. A gente tem alguns relatos e controles de reclamações que haviam de pacientes pré a administração do hospital e pós reduziram-se assim significativamente. Ficamos felizes em ver o trabalho dos vereadores também indo até a UPA, comprovando o que está sendo feito lá. Então, a gente tem hoje uma responsável médica, que é uma profissional de excelência, doutora Maria Cornejo, que daqui na sequência vai falar, uma coordenação administrativa feita pela Mariela, uma coordenação de enfermagem feita pelo enfermeiro Sidney, que era um dos nossos braços direitos dentro do hospital, assim, junto com a enfermeira Graciane, o qual, dada a importância que a UPA tem para todo o sistema de saúde, nós abrimos mão dessa ferramenta, dessa pessoa tão importante dentro do contexto hospitalar, encaminhamos ele para a UPA para ajudar no contexto dessa assistencial lá. E tudo isso em prol de oferecer à Uruguaiana um atendimento realmente de qualidade. Temos uma equipe médica muito boa, médicos que são selecionados com bastante critério para que possam oferecer à população um atendimento de qualidade, um atendimento resolutivo, e os números têm mostrado isso. O número de atendimentos tem crescido, já chegamos a atingir 6 mil atendimentos em um mês. Estamos falando em algo em torno de 60 mil atendimentos no ano. Né? É metade da população de Uruguaiana passando pela UPA durante o ano. É muita gente. É uma média de 180 pacientes dia na UPA. 24 horas. A UPA tem sido um serviço fundamental para o contexto da saúde de Uruguaiana e para o hospital. Haja vista que o seu atendimento, o seu pré-atendimento, acaba, de certa forma, contribuindo para que o hospital não fique inchado, que não tenhamos filas nos corredores do PS, para que o atendimento no PS também seja muito mais ágil, mais dinâmico. Então, esse serviço em conjunto, hospital, UPA e a Secretaria de Saúde com seus postos de saúde, tem promovido aí um atendimento muito melhor à saúde de Uruguaiana. Para não me alongar muito, vou passar a palavra para a doutora Maria Cornejo, que vai passar mais informações técnicas. Agradeço mais uma vez esse reconhecimento. Concito a todos que sempre estejam fomentando esse reconhecimento a toda a equipe da UPA que é formada por equipe administrativa, por técnicos, por enfermeiros, por pessoas da nutrição, higienização e médicos. É uma equipe multidisciplinar que tem atuado incansavelmente para ofertar à população uma melhor saúde. Ok? Passo a palavra à doutora Maria Cornejo.
Bom dia. Bom dia, presidente. E bom dia a todos os vereadores. Prazer, então, Para quem não me conhece, meu nome é Maria Cornejo. Pelo sotaque já vem que eu não sou brasileira, né? Eu sou peruana, quase que brasileira e quase que uruguaianense. Morei 6 anos em Alegrete e o Covid me trouxe para Uruguaiana. O Covid e a administração, a nova administração da UPA, fui convidada no 2020 para ser responsável técnica durante a pandemia, onde faltavam médicos. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho e a UPA serviu como centro de referência da nossa cidade. Eu trouxe 2 papéis grandes para apresentar para vocês, mas não se preocupem, eu vou fazer uma fala bem curta e bem rápida. A gente está comemorando aqui os 6 anos de trabalho ininterrupto da UPA. Fizemos um evento o mês anterior, em outubro, dedicado aos trabalhadores, no qual a gente queria conhecer, né, levar à população o conhecimento da nossa instituição. Por quê? Porque a UPA trabalha 24 horas por dia, 7 dias da semana, 35 dias por ano, sem fechar as portas. São a mesma quantidade de trabalhadores lá e a gente esquece de cuidar de si próprio. E como a gente fala sempre para a nossa equipe, ninguém é capaz de cuidar do outro se não cuida de si mesmo. E esse foi o motivo pelo qual a gente realizou esse reconhecimento. A gente precisa comemorar, sim, né? Porque trabalhar com vidas, atender pessoas, vocês sabem, vocês trabalham com pessoas, é muito complexo. A gente depende do estado de ânimo, da situação da pessoa, e a gente ainda mais, porque a gente trabalha com a parte mais vulnerável do ser humano, que é a saúde. Quando as pessoas perdem a saúde, as pessoas não têm mais nenhum problema, que é o problema de saúde. Então, eles chegam lá muito emotivos, querendo resolver imediatamente seu problema. E esse é o motivo pelo qual a UPA existe. Então, a UPA fica aberta 24 horas por dia, dando suporte à atenção primária, que, lamentavelmente, não consegue atingir a quantidade de população que a Uruguaiana tem. A gente sobrepassa os 126 mil habitantes. Então, é impossível ter todo esse atendimento, vendo que a gente tem números de doença aumentando e não números de saúde aumentando. Isso quer dizer que a nossa população, além de estar envelhecendo, ela está ficando cada vez mais doente. Então, a gente tem muito trabalho pela frente. Nossos números, como o Claudinei falou, eles estão aumentando e muito. No 2017, quando a UPA abriu suas portas, tinha uma projeção de atendimento de 3.300 atendimentos mês, com 2 plantonistas diurnos e 1 plantonista noturno, para conseguir dar um atendimento de qualidade, né? Sendo que é preconizado é, no mínimo, a gente ter 15 minutos de qualidade para dar ao paciente, porque não é somente ver, e imediatamente a gente vai saber o que a pessoa tem e como fazer que ele fique melhor. Então, a gente precisa um tempo para interrogar, examinar, plantear uma hipótese diagnóstica, para plantear 10 que não sejam a hipótese principal, fazer um diagnóstico diferencial e tratar com a melhor qualidade. Então, esse número está duplicado nesse momento. A gente atende, temos meses que temos superado 6 mil atendimentos. E a gente só passou para ter 2 plantonistas durante 24 horas e 1 terceiro plantonista que dá suporte 8 horas durante o dia. Esse é um requerimento que a gente tem. Quem sabe ampliar o suporte do terceiro médico. Porque nossos números vêm aumentando. Nestes 6 anos, a população de Uruguaiana já passou 3 vezes pela nossa instituição. É um serviço de urgência e emergência que atende desde pouca complexidade, aliás, uma pessoa que está só com um sofrimento mental, um adoecimento psicológico, até alta complexidade, uma pessoa que está tendo um infarto, uma parada cardiorrespiratória, uma insuficiência respiratória aguda, e a gente tem que dar a mesma qualidade de atendimento para essa pessoa que para a segunda que corre risco de morte iminente. Então, a gente precisa estar preparado técnica quanto psicologicamente, porque no percurso de um plantão de 6, 12, 24, 36 ou 48 horas, a gente perde a saúde, a gente fica cansado, mas do mesmo jeito a gente precisa continuar sendo empático, porque a pessoa que está na nossa frente, além de ser um ser humano, é uma pessoa que está sofrendo. Então a gente tem muita gratidão. A gente fica muito grato pelo convite de vocês. A gente já ficou grato por vocês terem marcado presença no nosso evento, porque este não é só um reconhecimento para o trabalho das pessoas que estão exercendo o seu melhor lá na UPA. Este é um reconhecimento para a população, porque a gente vê que muitas das pessoas que chegam procurando atendimento, eles desconhecem a instituição. Eles desconhecem o que é urgência de média e de alta complexidade. Eles desconhecem os serviços que são ofertados lá, que são para os pacientes que precisam de uma emergência. E eles querem que a instituição resolva. A gente tenta, mas temos limitações. Então, isso é importante que a gente passe para a nossa população. Além que, como profissionais, igual que vocês, como representantes da cidade, temos um papel, além de administrativo, de educador. Então, é fundamental que a gente se reúna e que levemos isso para a população. Falando sobre o nosso exame, a nossa instituição foi inscrita no projeto de boas práticas de cardiologia pelo nosso enfermeiro-chefe no mês de agosto. Fomos contemplados no mês de outubro e, a partir do 1º de novembro, a gente está realizando um eletrocardiograma, que é dinâmico, num computador, na UPA, que não é ofertado para toda a população. Isso quer dizer que pacientes que tenham que fazer um exame para trabalho, pacientes que não têm sintomas, a gente não tem como contemplar, porque um exame cardiológico que é feito de urgência e emergência, para pacientes que têm risco cardiovascular alto, que após uma avaliação a gente suspeita que ele pode estar tendo um sofrimento cardiovascular, pode estar tendo um infarto. É realizado imediatamente esse eletro na área vermelha da UPA, é enviado via internet para o Hospital do Coração, é avaliado pelo cardiologista e ele é laudado em tempo recorde, 10 minutos. Não que a gente não sepa interpretar um eletrocardiograma. Máximo 10 minutos, o tempo que teve até agora, a gente teve 6. Não que a gente não saiba, há 6 anos que a gente trabalha avaliando o eletrocardiograma sem um cardiologista nos ajudando a laudar. Mas, com certeza, ter um especialista atrás nos respaldando melhora a qualidade do nosso atendimento para a população. A resposta, ela é imediata. Há 2 dias atrás, a gente teve um paciente infartado, sem alterações eletrocardiográficas, alterações mínimas, e o Hospital do Coração chamou, a gente faz uma videochamada com o cardiologista e a gente discute o protocolo a ser implementado. Com certeza, o benefício é para o paciente que vai ter o melhor resultado, já que a gente tem só um coração e coração é vida, né? Falando sobre o Novembro Azul, a gente é uma instituição de meia e alta complexidade, mas a gente é mestre, a gente é educador, até por isso que a gente não faz doutorado, mas é chamado de doutor. Então, cada vez que a gente faz uma consulta, mesmo que a gente tenha, às vezes, 2 minutos ou 5 minutos para a pessoa, sempre tentamos levar para eles que a melhor forma de cuidar da sua saúde é através da prevenção. Então, falando no Novembro Azul, vou falar para a maioria do público aqui que é homem, que tenha muito cuidado com sua saúde, porque a estatística na morte prematura aumenta nos homens, porque são os últimos em procurar atendimento, né? Sempre esperam estar muito ruins para chegar à consulta, fazer os exames e que a gente faça mágica. Então, queridos senhores, aproveitem o Novembro Azul, coloquem os seus exames em dia. E não é só falando em prevenção, a gente não fala em fazer somente os exames. Prevenção não é fazer exames e prevenção não é tomar medicamentos. Prevenção é cuidar dos pilares que regem a vida. Dormir bem, gerenciar o estresse, ter alimentação saudável, fazer atividade física regular, se hidratar adequadamente, mais no nosso calor uruguaianense, né? Isso é prevenção, e já falava Hipócrates, o pai da medicina. A gente precisa fazer dos nossos alimentos, os nossos remédios e a cura a todas as nossas doenças estão no nosso próprio corpo. Então é a gente que escolhe um ritmo de vida e uns hábitos inadequados e nos levam a adoecer. Eu acho que era isso. Ficamos à disposição. Podem vir nos visitar, podem vir nos ver nos horários de maior atendimento, que é ali onde vocês vão ficar interessados pela UPA. Ficamos à disposição para conversar, agradecemos e desejamos, né, conseguir ter o apoio de vocês para poder levar mais qualidade, porque o nosso objetivo é esse. Conseguir trabalhar juntos para poder levar qualidade, vocês na gestão e a gente com a mão de obra para a população. Muito obrigada.
Vai fazer uso do doutor, onde está a doutora Maria? O doutor Paulo Klenubing, que eu gostaria de fazer uso da palavra.
Bom dia a todos. Autorização do nosso presidente, faço uso da palavra. Doutora Maria, a senhora sabe que eu sou médico, sou seu colega. Eu estive há mais ou menos 3 meses atrás visitando a UPA. Mariela me recebeu lá. Eu tive boa impressão. É uma área muito bem cuidada, bem arejada, limpa. As pessoas são bem atendidas. Mas eu me deparei com alguns problemas que nós conversamos. Eu não fui fazer fiscalização, eu fui fazer uma visita. A primeira dúvida é se o raio-x, 6 meses depois de eu estar lá, está consertado. Ou se aquela ambulância que anda fumaceando na cidade aí, né, por falta de manutenção, porque ela é única, continua levando pacientes para fazer raio-x na Santa Casa. A segunda pergunta é a própria ambulância, né? Um problema que foi levantado lá é que existe uma necessidade urgente de uma nova ambulância ou de 2 ambulâncias para que a UPA possa atuar conforme deve ser feito. A terceira questão, isso aqui não é crítica, isso aqui eu estou conversando porque eu sou parceiro, eu também remo nesse barco. Esse aumento do atendimento da UPA de 3 mil para 6 mil não reflete a falta de resolutividade das unidades básicas de saúde? Não estamos frente a uma situação em que a UPA está fazendo o papel da saúde básica quando deveria ser realmente um pronto-socorro de área amarela e a Santa Casa o pronto-socorro da área vermelha. Então me preocupa essa duplicidade de atendimento, porque isso acarreta gastos para todo mundo. E o dinheiro a gente sabe que está muito difícil, que a Santa Casa e que o sistema de saúde está carente, né? A verba do SUS nunca vai ser suficiente para transformar nenhum hospital em hospital rico, né? Então é preciso ser bem gerida essa questão financeira. 60 mil atendimentos ano, né? Isso faz me lembrar a época do prefeito Felice, que disse que tinha feito o melhor pronto-socorro da América do Sul e que ele estava preparado para atender 3 mil pessoas no final de semana. Nós ficamos horrorizados, que nem a doutora Maria, porque 3 mil atendimentos no final de semana significa atendimento zero, mau atendimento, resolutividade zero. E a palavra mágica em saúde é resolutividade, é resolver com o menor custo possível. Muito obrigado, gostaria de ouvir sobre essas questões do raio-x, da ambulância e um comentário sobre o que eu falei.
Então, doutor, sobre o raio-x, somente para informar, ele está funcionando, mas as especificações, o Claudinei, nosso administrador, ele vai conversar com o senhor. A ambulância também. Então, fico muito feliz ter sido levantado, né, o número, porque, lamentavelmente, a maior quantidade de atendimentos, menor qualidade de atenção a gente dá para os pacientes. E isso é um risco, porque, como eu sempre falo para todo mundo, a gente não trabalha com computadores nem com carros. A gente trabalha com seres humanos. E quando a gente erra, a gente não tem conserto. e cada vez que aumenta o número e diminui a qualidade e o tempo para atendimento, o erro que vamos falar que é médico, pensando e sabendo que o erro médico é erro de equipe e é erro administrativo, porque o que aumenta o erro médico é da de quem constitui esse atendimento. Então, com certeza, pesa muito sobre as costas e aumenta a preocupação de todos os plantonistas, que temos orientações de descansar mais, de trabalhar menos em outros lugares, para estar acordados e atentos durante esses 5 minutos, ou menos, às vezes, que a gente tem, ou mais, porque se fosse uma parada respiratória, a gente fica em equipe trabalhando durante 1 hora, isso quer dizer que os tempos de atendimento variam em dependência do grau de complexidade da pessoa que está ali para ser atendida. Então, mientras mais número de atendimentos a gente tem, com certeza, menos qualidade a gente tem. É por isso que a gente faz uma seleção, faz treinamento contínuo. Mesmo que a gente não tenha verba para fazer educação continuada dentro da UPA, a gente tem voluntários, que são aquelas pessoas que têm maior capacidade, que conhecem alguém que é professor, e a gente leva esse treinamento e faz essas práticas fora dos horários de trabalho. Por quê? Porque a gente tem a responsabilidade de trabalhar com vidas. Como em todos lados, como em todos os lugares, nem todas as pessoas têm o interesse. E mesmo que seja falado às vezes que a gente tem menos vontade, a gente vê que isso não é assim. Do contrário, a gente não faria. A gente tem métricas para controlar os resultados, a gente faz avaliações, temos uma comissão que está sendo implementada para avaliar os prontuários e os protocolos de atendimento. Porque se a gente conseguir cuidar isso, não vai resolver o que está errado, porque o erro está aí, e que ótimo que tenha sido levantado, porque são pontos que, com certeza, eu, como médica, plantonista e responsável técnica, não consigo resolver. Mas que tem muitas pessoas que conseguem nos ajudar a resolver. Porque a gente, mais uma vez, está falando sobre números. Se é dificuldade de resolutividade na atenção primária, com certeza é, e não acontece somente aqui em Uruguaiana. O Brasil completo implementou uma atenção primária sem preparação quando ela começou. Então, as pessoas não conhecem o fluxo da atenção primária. A gente, vocês podem perguntar, eu estou no Brasil desde o ano 2010. As pessoas, muitas, não conhecem para que a atenção primária, que é um lugar de prevenção e de promoção de saúde. E eles procuram a atenção primária como uma UPA ou um pronto-socorro. Eles querem chegar lá e querem marcar a ficha e ser atendidos no momento. Então, é ali o primeiro erro, educacional. Então, são coisas que, com certeza, né? A gente tem a cultura, a gente tem a educação, a gente tem o trabalho de formiguinha que tem que ser feito. Minha parte como médica responsável técnica é cuidar de quê? De que a gente, como médico, nesse pouco tempo que a gente tem, como equipe de trabalho, consiga fazer o seu melhor, né? Nas condições que tem, até a gente conseguir ter melhores condições para fazer melhor ainda o que está colocado nas nossas mãos. Até porque é o mais sagrado. Então, a gente trabalha com essa convicção sempre. O nosso objetivo lá e o nosso bem maior é sempre o paciente. Por mais que a gente tenha críticas, e como Claudinei falou, essas críticas têm diminuído muito e a gente agora tem até elogios. Quando eu cheguei aqui a atender no Covid, por convite, porque não tinha ninguém para fazer plantão esse dia, e por acaso do destino, mas como nada acontece por acaso, o colega que tinha aceitado o plantão lá na UTI Covid de Alegrete ficou doente. E ele pediu para mim, só para não deixar na mão a pessoa que tinha convidado ele. Quando eu falei, vou fazer plantão na UPA do Uruguaiana, todo mundo olhou para mim no hospital de Alegrete e falou assim, doutora Maria, tu é louca? Como tu vai ir lá na UPA, sendo que a UPA tem críticas todos os dias, os pacientes saem pela janela. Então, é um desafio, é muito desafiador estar lá todos os dias. Diego não está aqui, o secretário, mas o Claudinei está. Num dia lotado de mais de 75 atendimentos em 6 horas, saindo pacientes pela janela, a gente correndo com 3 vás para a porta, medicando uma febre, aliviando uma dor precordial e encaminhando alguém para eletrocardiograma, eu mandei mensagens para eles e falei: eu preciso que vocês venham aqui falar com os pacientes que são ficha azul, classificados, que eles podem ser atendidos na atenção primária, que a gente está demorando o atendimento porque a gente tem um paciente que está com dor precordial evoluindo para parada, com possível evolução para parada cardiorrespiratória, e essa é a nossa maior prioridade. E eles prontamente foram lá nos ajudar e conversar com os pacientes, que entenderam, porque muitas vezes o que falta é isso, comunicação e conhecimento. Mas é ótimo que seja levado para quem consiga resolver, porque isso vai ajudar muito. Não a gente que vai trabalhar menos, porque graças a Deus a gente tem muito trabalho e vai continuar tendo muito trabalho. É por causa dos pacientes. Todas as melhoras sempre vão repercutir lá na ponta, nos pacientes e nos familiares dos pacientes e nas famílias de Uruguaiana. Muito obrigada.
Eu só queria complementar e a doutora, e responder também, ajudar na resposta ao doutor. É importante destacar que a UPA, ela é municipal, né? Toda a estrutura, tudo que está dentro da UPA é municipal, é o município que é o gestor. O hospital entrou com esse termo de convênio para administrar a UPA na questão pessoal e de insumos. Então, quando se fala, por exemplo, em raio-x, que é o material imobilizado da Secretaria de Saúde, a manutenção é responsabilidade do município. E não preciso dizer aqui que os processos licitatórios para manutenção são também demorados. Foi o que aconteceu nesse caso, né? A dinâmica, a burocracia acabou atrapalhando e levou uma demora para consertar o aparelho. Está consertado, funcionando plenamente, tudo certinho. Importante destacar também que nesse período o paciente ele não ficou desassistido, né? Apesar de ter a ambulância indo e voltando, o paciente ele foi atendido com um equipamento tão bom quanto, se não melhor, ao da UPA. E até o hospital, realizava o procedimento. Nós temos um sistema informatizado em que a imagem, feito o raio-x no hospital, a imagem automaticamente já aparece lá para o profissional na UPA. Então isso também contribuiu para acelerar, né? Óbvio, trouxe um desconforto para o paciente ter que se locomover, obviamente, não é o que a gente quer, mas o paciente não deixou de ser assistido, e bem assistido. Em relação à ambulância, entra na mesma situação. A ambulância também é o município que disponibiliza a UPA. Nós, hospital, temos um motorista lá. Então, concordo com o doutor, acho que uma ambulância é importante. Quando nós assumimos, eram 2 carros, era um carro normal, assim, convencional, para transporte de material, buscar algum medicamento, buscar alguma coisa no hospital, aquela corrida diária, e mais a ambulância. Hoje em dia estamos com basicamente um carro que não é ambulância. Então, só para ressaltar esses 2 pontos que vale destacar, tá? Seguimos à disposição também.
Quando estive lá na UPA, volto a salientar que é uma unidade muito bem cuidada, os funcionários são muito motivados, mas também vi a dificuldade exatamente nisso, que são os bens para complementação de diagnóstico e principalmente transporte. Vocês toda hora levam pacientes para Santa Casa, a ambulância que tem lá é uma Ford...
É uma Montana,
e ela já anda sozinha, né? Ela vem direto da UPA para Santa Casa. Então, se acontecer alguma coisa com ela, vai ter que se pensar numa outra possibilidade. Porque o suporte, né, em área vermelha para vocês lá é a Santa Casa. Então, para finalizar, eu sei que existem problemas estruturais na saúde de Uruguaiana, é preciso inclusive repensar, e eu não estou fazendo crítica porque as pessoas que gerenciam são meus amigos, né? Mas com o intuito de aperfeiçoar, né, nós precisamos repensar a saúde básica de Uruguaiana. A saúde básica de Uruguaiana tem que fazer o seu papel. 60, 70% do atendimento precisa ser feito e resolvido nos postinhos. Porque 60, 70, talvez 80% são coisas que são menos importantes, né? O furúnculo, a dor de garganta, a unha encravada, e eu sei que vocês atendem tudo isso lá. A UPA não foi feita para isso. Isso gera custos, isso gera duplicidade, às vezes até três vezes o paciente é atendido para resolver o seu problema. Então, é preciso repensar a saúde básica de Uruguaiana, até para desafogar a UPA, porque senão, daqui a pouco a UPA também está que nem a Santa Casa. Né? A história do cobertor curto, né? Tapa a cabeça e destapa os pés. Para finalizar, eu queria procurar entender por que, que existe uma área amarela na Santa Casa e uma área amarela na UPA. Se não seria o caso da UPA assumir esse atendimento todo de nível de área amarela e a Santa Casa fazer atendimento da área vermelha. Explico isso para vocês. Deve ter alguma estatística de raio-x na Santa Casa. Isso deve ser astronômico. Se dá 6 mil atendimentos por semana na UPA, deve dar 10 mil raio-x. Né? Porque é feito raio-x para tudo. Unha encravada, fazem raio-x.
Estatisticamente, no Brasil, de 10 atendimentos, 6 levam exames ou imagem, 60% pelo menos. Então, não tem como fazer essa diferenciação, porque deveria começar pela educação. A gente porta aberta para atendimento, igual que o pronto-socorro. Então, o paciente de amarelo e vermelha, ele decide que quer ir na UPA e ele vai. É acolhido, precisa ser estabilizado e após combinado, transferido para o hospital. A gente não pode receber um paciente de amarela ou de vermelha e, só porque é amarelo ou vermelho, encaminhar para atendimento no pronto-socorro. Depois que a gente vê o risco do paciente, a gente precisa dirigir e ficar como responsável dele. Na área amarela, a gente não consegue receber o paciente de amarela e encaminhar direto para o hospital, porque o número de leitos é pouco também. Então, a gente recebe 2, 3, 4 pacientes juntos da área amarela, a gente não tem como encaminhar todos eles, até porque a gente não tem como liberar para eles irem pelos seus próprios meios. E se a gente faz uma pesquisa na população de Uruguaiana, gratamente eu expresso que mais do 50% da população ela é muito grata pelo atendimento da UPA. Eu sou uma pessoa que não dirige, por enquanto, e espero não dirigir porque escolha, então eu subo em todos os garupas da cidade e conheço todo mundo. Eu não falo que eu sou médica, mas eu imagino que com o tempo deles me levar para a Unimed, para a UPA, para a Santa Casa, eles devem deduzir que eu sou trabalhadora da saúde. E eles sempre falam quando me deixam lá na UPA: doutora, a gente linha de frente na cidade. E a gente, cada vez que recebe um paciente com alguma doença, quando a gente pergunta para onde vão, eles dizem que vão para a UPA. Porque lá os médicos recebem bem, não que lá no pronto-socorro não recebam, não foi feita essa marcação. Mas lá eles são muito bem recebidos e eles se sentem na sua casa. Então, lamentavelmente, não temos como fazer. Seria o ideal que o pronto-socorro atendesse só vermelha, seria o ideal que a UPA atendesse meia complexidade e a gente esquecer do alta complexidade. Mas aqueles pacientes que são sem complexidade, que são da atenção primária, eles sabem que na UPA tem a porta aberta. A gente tem pacientes que eles só vão conversar e todos passam pelo médico. Mesmo que o médico receba eles e diga assim: minha senhora, você precisa consultar com o psicólogo, a gente não vai fazer nada aqui, está tudo bem, escutar o coração e escutar o problema dela em um minuto, com a melhor empatia. Mas a gente não dispensa ninguém e não podemos fazer essa escolha pela população. Desejo que em algum momento que a educação melhore e a cultura seja mudada, eles consigam saber que tem atenção primária para essas coisas, que tem a UPA como amarela e que tem o pronto-socorro como vermelha. Esse seria o ideal e desejo que em algum momento o Uruguaiana chegue a isso.
Só para finalizar, meu presidente. Realmente, O acolhimento, o carinho, a dedicação também fazem parte do tratamento médico, mas o que resolve mesmo são os procedimentos, vocês sabem disso. E a Santa Casa é onde tem os melhores, as melhores opções para se fazer isso. Então, é preciso também fazer um trabalho educativo. A população precisa saber aonde vai. Só que para fazer isso, precisa que os locais onde ela vai funcionem, resolvam. E aparentemente o que está acontecendo é isso. Eu vou no postinho, mas o postinho não resolve e eu me obrigo a ir para a UPA. E aí a UPA passa de 3 para 6 mil atendimentos, que não é sinal nenhum de qualidade. Pelo contrário. Pelo contrário. A UPA daqui a pouco vai estar com 10 mil atendimentos. Né? E não vai resolver. Vocês não vão. Não vai adiantar vocês terem carinho, porque isso não vai resolver. Tá? Quero dizer que estamos atentos. Tá? O nosso intuito como médico é fazer a mesma coisa que vocês, também sou soldado da saúde, mas acho que precisamos discutir uma melhor forma de exercer a medicina. Muito obrigado.
Só para complementar, para tranquilidade de todo mundo, né? A UPA recepciona os pacientes graves. A gente tem o tempo e junto a qualidade para, graças a Deus, nos ilumina todos os dias para saber diferenciar qual é o paciente grave e qual não é. Até agora somos, eu acho que Deus faz o plantão e não a gente pela quantidade de atendimentos. E a gente tem o nosso apoio, que é o hospital, depois da gente estabilizar, consegue transferir todos os nossos pacientes que precisam de atendimento e de procedimentos de maior complexidade e de melhor qualidade. Tá bem?
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando as senhoras vereadoras, senhores vereadores, autoridades que aqui se fazem presentes, quero cumprimentar o assessor deputado Frederico Antunes, presidente da PEMO, disse que a professora Liz Grey, e cumprimentar a Mariela, diretora da UPA, a médica doutora Maria Cornejo, o Claudinei, administrador financeiro do Hospital Santa Casa de Caridade, acompanhando atentamente a participação desses integrantes do contexto de saúde aqui no Poder Legislativo, e não desconsidero as colocações feitas pelo vereador Paulo Clenobim, que são procedentes, mas me faz lembrar das alternâncias da questão saúde, em especial a cardiologia. Nós, na história, em um tempo não tão distante, nós amargamos problemas com pessoas que precisavam urgentemente ser atendidas em razão de problemas cardiológicos e eram levadas para outros pontos, como na época Ijuí, Porto Alegre, enfim. E muitos pacientes morreram dentro de ambulâncias. Pós essa era, veio o Instituto de Cardiologia, que passou a salvar vidas e que perdemos, hoje não somos a referência, e esta condição está com Ijuí, foi uma perda. E hoje aqui estamos com uma grande conquista na área da cardiologia. Não podemos desmerecer, embora eu considere todas as colocações feitas pelo Dr. Paulo Clenobim, cumprimento a vereadora Márcia pela escolha de trazer aqui a direção da UPA para falar de algo extraordinário, que também salva vidas, são os exames online, que em poucos minutos vão oferecer um diagnóstico, um diagnóstico, enfim, para que a pessoa imediatamente seja atendida. Então, o que me faz perguntar neste momento é se vamos conseguir manter esta condição, essa estrutura de atendimento, para que brevemente possamos estar pensando em também, dentro de um próximo passo, termos procedimentos cirúrgicos cardiológicos. Esse é o questionamento que faço, cumprimentando-as neste momento pela vinda aqui na Câmara Municipal de Vereadores falar de algo tão positivo. Muito obrigado, senhor presidente.
Bem, é importante deixar claro que, assim, a UPA, ela tem uma finalidade de atividade de meio, ela não tem a finalidade de fazer procedimentos. Ela faz o atendimento emergencial ali da amarela, que é o que a gente classifica como amarela, e os procedimentos mais complexos, eles são encaminhados para o hospital. O sistema de saúde, ele funciona assim. O fato de ter a telemedicina, no caso da Eletro, dentro da UPA, ela vem como um facilitador e um apoio ao diagnóstico do médico. Então, o paciente chegou lá, está com alguns sinais de que pode ter um problema cardiológico, vai fazer o exame e rapidamente vai ter o retorno disso. O pós isso, se precisar de um encaminhamento ambulatorial, se precisar de um procedimento mais urgente, é encaminhado ao hospital e aí no hospital é feito o tratamento necessário. Lembrando que o município ele tem um convênio com o hospital para hemodinâmica. Então, os procedimentos de cateterismo e angioplastia que forem identificados a partir do tratamento inicial da UPA poderão ser resolvidos lá no hospital. E daí para frente, se for necessário algum procedimento mais complexo, encaminhado para a EJUI.
Eu não me referi à UPA que faria as cirurgias, enfim, eu me referi a um contexto local.
No contexto local, não depende só do hospital, depende muito de profissionais, né? Coisa que a gente hoje não tem na cidade já disponíveis.
Obrigado, Claudinei. Bom dia ao nosso plenário, bom dia, colegas vereadores, bom dia, colegas vereadoras, bom dia a quem nos acompanha através da transmissão pelas redes sociais da Câmara dos Vereadores. A gente agradece, primeiramente, a vereadora Márcia. Parabéns por trazer essa equipe e acredito que todos os colegas vereadores têm acompanhado e comemoramos nos últimos dias 6 anos da UPA. E a gente viu orgulho de todos os colaboradores, pois, como diz a UPA, iniciou e o que seria da nossa cidade sem essa ferramenta que é a UPA. A gente acompanha diretamente lá o trabalho e o atendimento que vocês realizam e conversa, muitas vezes no anonimato ali. A gente pode, embora somos representantes da comunidade, muitas vezes chegamos ali e se deparamos como cidadão normal, sentado na frente ali 1h30 aguardando, verificando alguns atendimentos ali, conversando com toda a parte técnica lá, inclusive com os médicos, e dando os parabéns o quanto a gente avançou. Vimos em todas as redes sociais o ano passado, há 2 anos atrás, a dificuldade que se encontrava na UPA, e eu não tenho visto isso ultimamente. Em um relato meu particular, esses dias eu consultava, fui buscar uma consulta com um médico particular, fiquei 1h20 aguardando para ser atendido, uma consulta a R$450. 1h20, uma consulta particular, R$450 para um médico particular para ser atendido. Verifiquei na UPA, qual o paciente chega ali, embora tenha demora, ele sai medicado. Ele sai atendido. E muitas vezes, mesmo como diz o Dr. Paulo Klenbing ali, a própria palavra já proporciona um carinho e proporciona um diagnóstico melhor a todos eles. Então, vereadora Márcia, parabéns. Que Deus abençoe a toda a equipe da UPA. A gente fica muito grato por termos em Uruguaiana uma UPA que atende, sim. Parabéns à administração da Santa Casa e que mantenha, sim, a UPA. E se caso ferramenta e é a função do Poder Legislativo e dos vereadores, das suas representatividades, que busque sim auxiliar para melhorar e muito o atendimento da UPA. Se não temos ambulância, vamos buscar com nossos representantes com que a gente venha contemplar a UPA com uma ambulância, assim como essa casa tem feito. Pela parte da manhã, hoje mais uma vez confirmamos o repasse de R$106 mil, acordado por todos os vereadores, uma antecipação ao Executivo Municipal que proporcionou mais uma vez o cumprimento junto ao Ministério Público, que é o pagamento no auxílio, na ajuda ao Executivo Municipal no cumprimento para que a nossa UTI neonatal siga realizando o atendimento fundamental para a nossa cidade. Agradeço, vereadora Márcia, se quer fazer uso da palavra.
Senhor presidente, só agradecer, né, sim, o reconhecimento da comunidade uruguaiana. Se ainda temos que avançar, imagina se nós não tivéssemos a UPA e toda essa equipe que encara esse desafio diariamente lá. Às vezes, muito além das suas forças, como diz a doutora, tantas horas de trabalho num plantão, às vezes faltando o pessoal na equipe, né? Tendo que se multiplicar no atendimento, sempre atendendo a população, nunca mandando ninguém para casa, né, doutora? Como a doutora falou, a gente nem sempre lá é o local certo, mas a comunidade tem a UPA como uma referência. Eu não estou me sentindo bem, imediatamente eu penso UPA. Então, a educação é um caminho de ser construído para que a própria população comece a fazer a diferença entre o que é atenção primária, o que é média complexidade e o que é diretamente no pronto-socorro da Santa Casa, mas isso é uma questão que tem que ser construída entre todos nós. Tenho certeza que poderão contar com esta casa, saúde sempre pode contar com esta casa, com as vereadoras, com os vereadores, e é fazer uma construção, unir forças. Mas nesse momento eu quero deixar aqui o carinho da comunidade, a gratidão por todo esse trabalho que é feito pela UPA e pela excelência dessa equipe que não mede esforços e que tem lutado muito, dando o seu melhor para levar a saúde um pouco melhor à nossa comunidade. Então, nosso carinho, nossa gratidão. E muito obrigada por terem nos prestigiado aqui, trazendo principalmente esse programa que Uruguaiana foi contemplado, né? Que é o programa da Cardio, que é mais um plus, vereador Egídio, muito bem apontado pela vereadora Egídio, né? Nós temos um vínculo direto com São Paulo, lá com profissionais de excelência, para dar o resultado tão rápido do diagnóstico, porque a gente sabe que quando a questão é coração, cada segundo conta, né? Então, parabéns a toda a equipe da UPA. Levem o nosso abraço, o abraço de todos os vereadores, as vereadoras desta Casa Legislativa, incluindo todos os funcionários, toda a equipe, porque a saúde é tudo na vida da pessoa. Se a gente não tem saúde, é muito difícil. Tá, parabéns a todos.
Obrigado, vereadora Márcia. Vamos interromper a sessão para fazer um registro com a nossa equipe da UPS, com os nossos convidados de hoje. Retomamos a sessão. Solicito a aprovação dos colegas vereadores para participar da reunião da professora Liz Gley Silveira e Dirce Gracioso para explanar sobre a PEC 299 de 2023 que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Aprovado. A tribuna está à disposição da professora Liz, da professora Dirce.
Bom dia a todos. Cumprimentando o vereador Juca, presidente desta casa, cumprimento a todos os vereadores e o público presente e os que estão nas redes sociais. Veio nessa casa hoje, infelizmente, com uma questão que é de interesse da comunidade do Estado do Rio Grande do Sul. Tramita hoje, na Assembleia Legislativa do Estado, a PEC 299 de 2023. E entre as alterações que ela pede no seu finalzinho, e aqui eu tenho uma cópia, que eu posso socializar, lá no finalzinho do documento, diz, artigo 3º da PEC, revogam-se os parágrafos 1º e 2º do artigo 198, o parágrafo 3º do artigo 209 e o parágrafo 4º do artigo 216 da Constituição do Estado. Uma coisa bastante simples. Só que este artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 209, se refere a uma luta de um coletivo acreditava ter tido uma vitória no ano de 2018. Que vitória foi essa? A emenda constitucional número 74 de 2018, que devolvia ao currículo das escolas estaduais e privadas do Estado a obrigatoriedade do ensino da língua espanhola. Foi uma luta de um coletivo que se chama Fica Espanhol, constituído por professores, professoras de universidades, institutos federais, escolas públicas, municipais e estaduais, alunos e graduandos do curso de licenciatura em português e espanhol, porque nós entendemos, seguimos entendendo, que a língua espanhola ensinada nas escolas do Estado do Rio Grande do Sul é um diferencial para os nossos alunos. E é honrar investimento público. Por quê? A BNCC, e aí eu tenho que fazer um retrocesso, a Base Nacional Comum Curricular, ela revogou uma lei, que é a Lei 11.161 de 2005, que foi chamada Lei do Espanhol, que nasceu de um acordo do Mercosul, onde Brasil ensinaria espanhol nas suas escolas públicas e privadas. Argentina, Uruguai e Paraguai ensinariam português nas suas escolas públicas e privadas. Veio a BNCC e revogou essa lei. Só que para que essa lei fosse, lá em 2005, para que ela fosse realmente efetivada, nós precisávamos formar professores de espanhol. Então, as universidades investiram em cursos de licenciatura para que nós tivéssemos professores que atendessem essa demanda. Então, investimentos públicos foram feitos. E foram formadas várias licenciaturas na Universidade Federal da Fronteira Sul, na UFSM, na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande, em todas as universidades federais, e hoje nos foram feitos cursos de licenciatura. Então, temos que honrar esse compromisso. Porém, retrocedendo, na BNCC, esta lei foi revogada. Ou seja, não se ensina mais espanhol em nenhuma escola do país. Não é obrigatório mais. Agora nós temos a língua inglesa como a língua franca. É isso que diz a BNCC. Por mais luta que tenha tido todo esse coletivo para que isso não fosse, e para que isso não acontecesse. Mas, infelizmente, aconteceu. Então, a nível nacional, nós tínhamos perdido a batalha. Este coletivo se reuniu e decidimos, com a ajuda de parlamentares, no caso da Assembleia Legislativa do Estado, fazer uma moção, fazer uma PEC, que é a PEC que exatamente inclui no artigo 209 o parágrafo 3º, que é: torna-se obrigatória a oferta e facultativa matrícula do espanhol nas escolas públicas e privadas do Estado do Rio Grande do Sul. Esta luta contou com a participação desta Casa Legislativa lá em 2018. E eu trouxe aqui nesse documento que deve estar passando aí entre os senhores, esta moção, na época assinada pelo presidente da Casa, em 2018, os vereadores da mesa diretora, José, o presidente era o vereador Irani, o vice, o vereador José Fernando Tarragó, Josefina e a vereadora Zuma, que era a segunda secretária à época. Uma moção de apoio para que essa PEC fosse transformada em emenda constitucional. E em dezembro de 2018, ela foi. Hoje, nós estamos diante desta questão, dessa revogação e desse apagamento dessa luta. E a luta não foi só dos professores, porque não são só os professores que serão beneficiados. Serão os alunos das escolas públicas, que terão direito a uma pluralidade. O inglês, garantido pela BNCC, e o espanhol, que era garantido pela emenda constitucional. Então, eu estou nessa casa hoje, com o apoio da amiga, colega Dirce, que é presidente do Conselho Municipal de Educação, que também esteve nessa luta à época. Nós estivemos em Porto Alegre quando foi feita a audiência pública. Estivemos na primeira votação, não pudemos estar na segunda votação pelo rito, né? A audiência pública, a votação em primeiro turno, votação em segundo turno. Então, hoje, eu estou aqui pedindo novamente essa casa o apoio de vocês, para que isso não aconteça, para que a educação do Estado do Rio Grande do Sul não seja prejudicada, que professores sigam tendo seu trabalho dignamente e dentro da sua área de formação, porque o que vai acontecer? Professores de espanhol existem em toda a rede. Eles foram realocados. Então, o que nós falamos aqui de quê? De qualidade de ensino. Professores de outras áreas lecionando disciplinas que não são da sua área. Isso acontece e aconteceu. Os alunos não vão ter direito a essa pluralidade linguística num país cercado de espanhol por todos os lados, de um estado cercado de espanhol por todos os lados, de uma cidade cercada de espanhol por todos os lados. Hoje, nós nos damos... Estamos orgulhosos de ser a primeira capital dos free shops. E teremos pessoas formadas e capacitadas para trabalharem neles, se quiserem. Então, peço a essa casa um auxílio, um apoio, para que isso não aconteça. Existe a justificativa, se o senhor, o senhor está com o documento, a justificativa diz o seguinte, a justificativa que está na PEC, ele diz que é para adequação da lei, só. Em nenhum momento aqui fala que a comunidade do Estado do Rio Grande do Sul, seja ela formada de alunos, professores, né, toda a comunidade, está sendo lesada. Está sendo retirado dela uma questão muito importante na questão da educação. E não só isso. Esta PEC, tenham cuidado, senhores legisladores, leiam com calma. Porque além dessa questão da língua espanhola, tem muitas outras questões que para os municípios é muito importante estarem alertas e estarem cientes do que está por vir. Agora, eu sou uma apaixonada pelo espanhol e apaixonada pela educação. Mas esta mulher é mais apaixonada que eu e sempre foi, assim como esta casa, uma grande apoiadora dessa questão. Então, eu gostaria de passar a palavra a ela.
Então, cumprimentando a presidência dessa grande casa legislativa, as senhoras vereadores e demais pares masculinos, como a professora Liz, que é uma apaixonada pelo espanhol, já colocou, o governador do estado do Rio Grande do Sul está tentando dar um passo para trás, ou uns quantos passos para trás, ao propor à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul a alteração da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, retirando, entre outras coisas, hoje especialmente estamos falando do espanhol, mas estamos estudando no Conselho Municipal de Educação e na PEMO todas as proposições encaminhadas pelo governo do Estado, disfarçadas de uma justificativa apenas de ajustar, adequar a legislação vigente, quando, na verdade, está alterando conteúdo, alterando direitos, em prejuízo da formação de estudantes, de alunos, em especial da rede pública, que é o único lugar que terão a oportunidade de ter uma língua a mais para amanhã depois poderem estarem melhor qualificados, em especial para o mercado de trabalho, passem a ser lesados pela vontade de um governador que se sobrepõe a uma campanha que mobilizou o estado do Rio Grande do Sul do Fica Espanhol. Nós aprovamos hoje, porque nas terças-feiras são as reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Educação, uma moção de repúdio a essa iniciativa de alteração constitucional, que será apreciada pelos conselhos municipais da região da ANFO, integrada por 13 municípios, para ser subscrita por todos os demais municípios, que com certeza estarão aprovando, para levarmos também a UNCME, que congrega todos os conselhos municipais do Rio Grande do Sul, e levarmos também ao Conselho Estadual de Educação a propositura de uma mobilização para retirada desta exclusão, né, do parágrafo 3º do artigo da Constituição, que estabelece a obrigatoriedade do espanhol. E como a professora Liz coloca, nós vimos solicitar que esta casa novamente se pronuncie de forma oficial, pública e oficial, como já fez em 2018, na defesa do direito dos nossos alunos, para que tenham a oportunidade de estudar o espanhol, ainda mais nós sendo fronteira. E digo isso porque o Uruguaiana tem moral para fazer este encaminhamento, porque somos pioneiros ao estabelecer na lei orgânica do município de Uruguaiana, na primeira versão da lei orgânica, já o espanhol obrigatório nas escolas municipais. Então, nós temos crédito, sim, para fazer a defesa. A Uruguaiana tem crédito para fazer a defesa, porque está garantido para as escolas municipais públicas, né, o espanhol. Mas não queremos apenas para as escolas municipais, queremos para todas as escolas esse direito dos nossos estudantes a uma melhor formação escolar. Então, em síntese, é essa solicitação, e como a professora Liz já disse, vamos ter que estudar um pouco mais essa PEC, porque disfarçado de uma divisão de atribuições entre entes públicos, no caso Estado e município, o Estado do Rio Grande do Sul quer se livrar das escolas deficitárias em termos de número de alunos, repassando para o município a obrigatoriedade de atender primeiro os anos iniciais do ensino fundamental e progressivamente todo o ensino fundamental. E nós sabemos como é que funciona as municipalizações feitas nesse país. Vêm encargos e não vem o financiamento adequado. Aí vai fumaça e ambulância, né, vereador Paulo? Porque não tem os recursos para o custeio da municipalização da saúde. Então, municipalização do ensino, que o município faz melhor que o Estado, sem dúvida nenhuma. A pessoa mora no município, ela não mora no Estado. A terra é o município. O município faz, está mais próximo, ele cobra do vereador, ele cobra do prefeito. Né? Nós falamos eventualmente com o deputado, quando nos atende, né? Fora o período eleitoral, e com o governador muito menos, mas no município a gente encontra todo dia os nossos representantes, as nossas autoridades. E vem aí de cascata a municipalização do ensino. Imagine se hoje não tem dinheiro para atender às exigências de oferta das escolas existentes, imagine nós pegando essas escolas estaduais sucateadas, com salas de aulas pequenas, sem acessibilidade, e com todo o quadro de recursos humanos. Então, nós já tivemos em audiência com o senhor prefeito municipal, solicitando que ele encaminhe a essa casa legislativa uma inclusão na lei orgânica do município, de que, para qualquer prefeito municipalizar ensino, tenha que passar, no mínimo, pela homologação do Conselho Municipal de Educação, pela deliberação do Conselho. Porque ali estão todos os segmentos da nossa comunidade representados e a influência política, por exemplo, em especial a partidária, não chega até o Conselho Municipal de Educação. Ali é um colegiado múltiplo. Então, independente de quem seja o prefeito, independente de quem esteja aqui nesta casa legislativa, lá a análise vai ser técnica. Esse critério, talvez a gente consiga, né, evitar maiores prejuízos, a exemplo, né, do espanhol que está aí. Então, essa é a nossa solicitação. Que os senhores pressionem os seus deputados, formalmente se posicionem e encaminhem para o governador e para a Assembleia Legislativa. Essa PEC está no nono dia, é útil dar disposição de emendas para os deputados. Depois vai tramitar nas comissões. Mas já está no nono dia, são 15 dias. E deverá, a intenção é que seja aprovada até o final do ano. Então, para 2024, nós já teríamos retirado do currículo das escolas. Diga-se de passagem, o governador tem tanta confiança na aprovação que o quadro de pessoal das escolas estaduais já está retirando ou aproveitando os professores de espanhol em outras disciplinas para as quais eles nem têm habilitação para o exercício docente. Em síntese, era isso. E, de novo, agradecemos sempre as portas abertas dessa casa para o trato de assuntos do interesse da nossa comunidade.
Só uma sugestão, pegando o gancho da sua fala, professora, eu sugiro que a moção de repúdio seja feita pela UFRO, que é a União dos Legisladores da Fronteira Oeste, tanto que está pela ANFRO, né? Então, é toda a região, aí todos os vereadores, né, que fazem parte, os representantes de cada município, assinariam. Né?
Então, e aí essa tem que ter uma proposição da Câmara, porque o nosso Conselho Municipal, então, nós integramos só a ANFRO.
Independente da Câmara aqui. Né?
Nós já entramos em contato quando recebemos a visita da professora Alice com o presidente da UFO, o presidente Mário, qual após essa casa fazer a aprovação, a UFO já se colocou, a discussão também entrará junto a esse manifesto, tá bom? A
gente agradece. É bom, e deverá ter audiência pública em Porto Alegre, e gostaríamos que essa casa, como exemplo da outra vez, participou junto conosco da audiência pública, se manifestando formalmente.
Em contato, inclusive por telefone, a professora Lisa estava lá, e o presidente da UFO, o vereador Mário, já estava em contato já para termos uma participação na audiência pública. Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, professoras, muita tristeza, inclusive, que a gente ouve esse relato, porque quando se trata de educação, qualquer alteração que se traga na educação deve ser profundamente discutida, no nosso entendimento, e eu presido a Comissão de Educação aqui da Casa, profundamente discutida, principalmente com aqueles que têm o entendimento, que estudaram, que comportam, que compõem os mais diversos segmentos da educação, desde os conselhos municipais, estaduais, todos eles, professores, segmentos, representações de classe da categoria, para se construir uma proposta que seja mais sólida. Mas o que, que nós estamos vendo com a continuidade bastante grande no governo do Estado? Primeiro, o governo do Estado sucateou a educação, destruiu a carreira dos professores do Estado, e se eu estiver equivocado, por favor, me corrijo. Depois, este mesmo governo, ele sangra o funcionalismo. Os educadores que têm os menores salários de funcionários públicos do Rio Grande do Sul, bem como militares estaduais, o governo está preocupado agora apenas em impor aquilo que ele entende como regramento, naquela sua visão neoliberal, né, de que o Estado deve estar saneado, as dívidas do Estado devem estar saneadas. Impõe tributações severas ao funcionalismo. Impôs a reestruturação da Previdência do Estado, que causou um dano imensurável aos educadores, principalmente, que têm os menores salários, mas aos servidores públicos em geral, aos militares estaduais. A própria reforma do IP Saúde trouxe de novo um sangramento e menor salário, de novo, aqueles que ganham menos. Este é o governo que está lá, com uma trupe, uma casta que apoia ele, e eu lamento que hoje o PDT, inclusive, apoie o governo, porque nós temos que ter muita clareza nisso, independente de sigla partidária. Nós devemos ter o raciocínio daquilo que é, no mínimo, lógico e decente. Porque a palavra é decente, governador. Porque essa decência passa em observar a nossa sociedade. Enquanto as escolas estão aqui, e às vezes até ficam bravos quando eu falo aqui, dê uma olhadinha na escola estadual Moacir Jacques Martins, mais da metade da escola está interditada. E não falam isso. Fazem revezamento de alunos para poder atender a comunidade. Há poucos dias, Uruguaiana tinha a escola Flores da Cunha sem energia elétrica há 4 anos. A escola João Fagundes, sem sua estrutura, sem energia elétrica, ou lá no HB. E o que mais? E o que mais? E o governador, o senhor, quando eu também, quando representava um segmento estadual da nossa categoria, nós anunciamos a ele que, inclusive, o regime de recuperação fiscal não era correto da forma que estava sendo apresentada para o governo federal e que traria problemas. Pois ele disse que não. O que, que ele faz hoje? Ele quer repactuar, está procurando o governo para repactuar, porque logo aqui na frente, possivelmente, vamos ter notícia, inclusive, de atraso de salários para os servidores públicos do Estado. E é esse governo que agora apresenta esta proposta de emenda constitucional com mais um dano. Nós moramos na fronteira, como disse a professora Lise. Não só por morar na fronteira, mas grande parte, talvez, do Estado brasileiro conviva com a língua espanhola. Ah? E o que precisamos aqui? Precisamos ser racional, no mínimo. Né? Então, eu não vou me atrever a aprofundar a discussão na educação com as senhoras que têm um domínio enorme sobre essa questão. Mas, mais uma vez, quase que chorar pelas medidas que o governo do Estado impõe à sociedade, sem discussão, sem observar princípios mínimos da sociedade. É lamentável, mais uma vez, o que o governo se propõe a fazer na calada do ano. Porque não se espantem se vier o recesso da Assembleia e não for convocada uma sessão extraordinária em janeiro, como é tradicional lá no Estado, para que se vote exclusivamente essa matéria, assim como outras que ele está propondo de novo sobre a previdência sobre nós do Estado do Rio Grande do Sul. Isto é muito triste ver nesse momento. Nós, com toda certeza, nós vamos ter que conversar aqui e a Câmara se posicionar sobre isso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. A mesa diretora e todos os vereadores, a gente fará uma moção e acabei de entrar em contato com o presidente da UFO, o presidente Mário, que já tem uma agenda em Porto Alegre amanhã, estará se inteirando de todas as informações e vai subsidiar essa casa para com que juntos nós venhamos a participar. Então a gente agradece a participação da professora Dista, da professora Liz, e a gente interrompe a sessão para fazer um registro com vocês. Nós temos uma pauta bem extensa hoje.
Nós que agradecemos a acolhida.
Obrigada pela acolhida. E eu gostaria de deixar um livro que saiu da luta de 2018. Aqui fala sobre o espanhol no Rio Grande do Sul.
Passamos à ordem do dia. Solicita a secretária vereadora Luzuma Cinello que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimento 782. Protocolo 2488 de 2023. Vereadora Zuma Cinello requer ao Executivo substituição de iluminação nos seguintes endereços: Rua Santos Dumont, número 1601, bairro Santana. Rua Santos Dumont, passando a Defreque, bairro São João. Requerimento 783. Protocolo 2494 de 2023. Mesa diretora requer, junto ao DENIT, a recolocação das placas de sinalização nas imediações do bairro Santo Inácio e Ípica. Requerimento 784, protocolo 2492 de 2023. Vereador Egídio Carvalho requer ao Executivo colocação de lâmpadas em diversos lugares. Requerimento 785, protocolo 2502 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli requer ao Executivo que seja realizada limpeza no passeio público localizado na Travessa Euriculara, em frente ao número 283. Requerimento 786, protocolo 2518 de 2023. Vereadora Zuma Ancinello, solicito que a Escola do Legislativo realize seminário Dezembro Vermelho, alusivo à Lei 4.870 de 2017. Requerimento 787, protocolo 2515 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli requer ao Executivo que seja efetuado limpeza de bueiro e implantação de gradil à Rua Fernando Ferrari, número 372, Vila Júlia, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Requerimento 788-789. Protocolo 2522-2523 de 2023. Vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo reposição de lâmpada no local mencionado. Requerimento 790, protocolo 2526 de 2023. Vereador Bispo Padovan requer ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na rua João Cafarate, 657, bairro Cidade Nova 1. Requerimento 791, protocolo 2527 de 2023. Vereador Bispo Padovan requer ao Executivo providências quanto ao conserto do rompimento de tubulação na Rua Urbano Vilela, bairro Ipiranga. Requerimento 792, protocolo 2528 de 2023. Vereador Bispo Padovan requer ao Executivo providências com relação à iluminação Travessa Monsenhor Volks, 3.366, no bairro São Miguel.
Lidos os requerimentos, consulte-se a requerimento verbal.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal.
Com a palavra, o vereador Padovan.
Peço providências com relação à iluminação pública na rua Joaquim Murtinho, em frente ao número 2460. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Padovan. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação 266, protocolo 2500 de 2023, vereadora Márcia Fumagalli. Indica ao Poder Executivo para que realize plantio de árvores e revitalização de área verde entre nas principais ruas e avenidas do centro da cidade. Indicação 267, protocolo 2501 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao Poder Executivo Municipal a revitalização do trecho da Avenida Rua 7 de Setembro, em frente ao número 3926, no bairro São Miguel, com a inserção de nova camada de asfalto e implementação de subestrução dos dutos de escoamento de água. Indicação 268, protocolo 2524 de 2023. Vereador Marcelo Lemos indica ao Poder Executivo a reativação do chafariz do Parque Dom Pedro II, Parcão. Indicação 269, protocolo 2525 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Poder Executivo estudo sobre a instalação de placa PARE no bairro Santana.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção 563, protocolo 2485 de 2023. Vereador Marcelo Lemos requer envio de moção de congratulações e louvor aos alunos da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, pela participação nos Jogos para Pan-Americanos de 2023, na cidade de Santiago do Chile. Moção 564, protocolo 2487 de 2023. Vereador Egídio Carvalho requer envio de moção de congratulações e louvor à Secretaria Municipal de Educação, SEMED, pelo projeto piloto de robótica desenvolvido nas escolas municipais. Moção 565, protocolo 2489 de 2023. Marcelo Lemos requer envio de moção de congratulações e louvor aos 37 anos do Colégio Dr. Valberegaray Azevedo. Moção 566, protocolo 2491 de 2023. Vereador Carlos Delgado requer envio de moção de pesar à família do senhor Ademir Martins, lamentando seu falecimento. Moção 567, protocolo 2490 de 2023. Vereador Carlos Delgado requer envio de moção de congratulações e louvor a Marina Loures, capitã da Celemaster Uruguainense, pela convocação pela Seleção Brasileira de Futsal Feminino. Moção 568, Protocolo 2493 de 2023. Mesa diretora requer envio de moção de congratulações e louvor aos 4 anos do Ministério Apostólico Profético Filhos do Leão. Moção 569, Protocolo 2495 de 2023. Vereador Clemente requer envio de moção de congratulações e louvor aos policiais militares, segundo sargento João Ricardo Fontela Amaral, soldado Jadilson Paim Rios, soldado Cauã Gonçalves, soldado Rafael Josil dos Santos Dolesque, soldado André Maria Quevedo, soldado Jonathan Gonçalves Bicudo e soldado Everson Luiz Alves de Brito Júnior, que participaram do campeonato de jiu-jitsu da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Moção 570, Protocolo 2509 de 2023. Vereador Marcelo Lemos requer envio de moção de repúdio ao governador Eduardo Leite pelo projeto de lei que aumenta a alíquota do ISMS no estado do Rio Grande do Sul. Moção 571, Protocolo 2510 de 2023. Vereador Marcelo Lemos requer o envio de moção de congratulações e louvor ao Dr. Raul Antônio Valls pela realização do segundo recital de música clássica. Moção 572, Protocolo 2511 de 2023. Vereador Clemente requer envio de moção de congratulações e louvor ao CEL, Centro de Especialidades Odontológica, pela passagem do aniversário de 20 anos, que ocorreu dia 15 de agosto de 2023. Moção 573, Protocolo 2512 de 2023. Vereador Clemente requer envio de moção de congratulações à equipe do PSG Uruguaiana Rio Grande do Sul pela conquista do bicampeonato da Liga Primavera de Futebol Varziano, modalidade dos 40 anos, quarentão. Moção 574, Protocolo 2516 de 2023. Vereador Edson Mancinello requer envio de moção de condolações e louvor ao presidente do Conselho dos Ministros Evangélicos de Uruguaiana, pastor Samuel de Ferrari, pelo evento Celebrarte. Moção 575, Protocolo 2517 de 2023. Vereador Edson Mancinello requer envio de moção de congratulações e louvor ao escritor Vicente Major da Maia pelo lançamento da obra Vozes do Esporte, 25 anos. Moção 576, Protocolo 2519 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli requer envio de moção de congratulações e louvor em homenagear o médico cardiologista Dr. João Pedro Goulart de Oliveira pela excelência dos serviços prestados à comunidade uruguaianense. Moção 577, Protocolo 2514 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli requer envio de moção de congratulações e louvor em homenagem ao NAU, Núcleo de Arte Uruguaiana, e ao Balé Luísa quadros pelo evento Rei Leão, ocorrido no dia 19 de 11 de 2023, no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo Lisboa. Moção 578, protocolo 2520 de 2023. Vereador José Clemente requer envio de moção de congratulações e louvor à diretoria da Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, a Banf Regional Uruguaiana, DTG, Piquete Saraquá, pela realização nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2023, pelo 25º Rodeio Artístico e Cultural.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Vereador Clemente, estivemos prestigiando esse grande evento, mais uma vez realizado pelo Piquete Saraquá, lá na Banff, e qual estavam lá centenas de familiares, nossos jovens mantendo acesas as tradições gaúchas. Foi muito bonito lá o evento, levo os parabéns também desta casa, a toda a diretoria, o senhor estava lá prestigiando, um grande evento que mantém acesa em toda a nossa região, como eu disse, centenas de familiares lá e o pessoal das nossas invernadas artísticas. Em discussão e votação única, solicito à secretária a leitura dos pareceres ao projeto de lei 158. O vereador Egídio fará a leitura dos pareceres ao projeto de lei 158.
Muito bem, senhor presidente. Vamos à leitura, então, dos pareceres, projeto de lei 158/2023. Relator, vereador José Clemente da Silva Correia. Bom parecer. Em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei 158/2023, de autoria do Poder Executivo, o qual pleiteia que seja autorizada o município a proceder à concessão de direito real de uso de área da Sociedade Santa Teresa de Jesus, o relator manifesta-se favoravelmente ao referido projeto de lei. Uruguaiana, 25 de outubro de 2023, vereador José Clemente da Silva Correia, relator. Esta, então, a relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vamos à Comissão de Finanças e Orçamento do parecer. Foi apresentado esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer projeto de lei 158/2023, protocolo 2082/2023, que autoriza o Poder Executivo que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso de área à Sociedade Santa Teresa de Jesus. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Ante o exposto, após análise, é o presente parecer para opinar pela viabilidade do aspecto financeiro para a execução orçamentária do ente público municipal, o projeto de lei 158/2023, com as emendas sugeridas, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2023, vereador Bispo Padovan, relator. Vamos agora à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Vamos, então, à leitura do parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de área à Sociedade Santa Teresa de Jesus. Analisando o mérito da concessão em apreço, destaca-se que a Sociedade Santa Teresa de Jesus existe há mais de 20 anos e nunca contou com um espaço próprio para se reunir. Com o aumento do número de membros e da consequente necessidade de trabalhos voltados à promoção humana, lazer, educação e evangelização, se fez necessário a busca de uma área física, em visando implementar um projeto em condições de atender os anseios daquela comunidade. A construção da capela permitirá à comunidade reunir-se semanalmente para a celebração da Santa Missa e outros encontros de oração e, provisoriamente, enquanto não for possível a construção do centro social para encontros de catequese, uso da pastoral da criança, da pastoral social e outros projetos voltados, como dito anteriormente, à promoção humana, em especial, às pessoas em vulnerabilidade social que residem nas adjacências da supracitada área, independentemente da sua crença religiosa, mostrando-se relevante para a sociedade. Outro sim ressalta-se que o projeto de lei em análise teve parecer favorável nas demais comissões desta Casa Legislativa. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 20 de novembro de 2023, vereador Paulo Klenubing, relator. Lido, senhor presidente, as relatorias.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim e uma ausência, o projeto de lei 158 está aprovado. Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao projeto de lei 175.
Comissão de Justiça e Redação, relatório. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei ordinária 175 de 2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nessa casa sobre o número 2227 de 2023, que dispõe sobre a contratação de médicos e de cirurgiões bucomaxi lofacial por tempo determinado para atender necessidades temporárias e excepcional interesse público do município de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos artigos 96 da Lei Orgânica. Parecer, conforme abordado na proposição, as contratações encontram amparo legal no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, possuem caráter temporário e prazo determinado, visando contratação até 56 médicos de especialidades que serão definidas no edital próprio e 3 cirurgiões bucomaxilofacial mediante processo seletivo simplificado PSS, mantendo-se o mesmo número de contratos anteriormente autorizados pelo Poder Legislativo na Lei 5.100, de 12 de dezembro de 2019, que permitiu inicialmente a realização do PSS 80 de 2019 e complementarmente, considerando as sobras de vagas do processo PSS 84 de 2020, PSS 86 de 2020, PSS 92 de 2021, PSS 105 de 2022 e PSS 107 de 2021. Todos esses processos encerrados. O município buscou autorização que permitiu, nos termos da Lei 5.318, de 15 de dezembro de 2021, a abertura dos processos seletivos simplificados PSS 110 de 2021, PSS 116 de 2022, PSS 122 de 2022, PSS 133 de 2022, PSS 138 de 2023, PSS 142 de 2023, PSS 146 de 2023, e muito recente o PSS 148 de 2023, em andamento visando a contratação de médico e pediatra. Ressalta-se, em virtude os sucessivos processos seletivos, a persistência do Executivo Municipal em dar continuidade nos atendimentos dos serviços da área de saúde, a população, garantindo o direito de todo cidadão à vida e à saúde, dever constitucional do poder público, com ação e serviços da sua promoção, recuperação, mesmo nos momentos da indisponibilidade de profissionais de algumas especialidades médicas no município. Por fim, deixa-se claro que a administração municipal, necessária e obrigatoriamente, respeitará os contratos em vigor, ou seja, somente procederá com vacações de vagas disponíveis e daquelas que se confirme as vacâncias de maneira a não ultrapassar o número de contratos autorizados por esse poder legislativo. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 1º de novembro de 2023, vereador, relator, Carlos Delgado e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, relatório, chega esta comissão para parecer. O PL 175 de 2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 2.227 de 2023, que dispõe sobre a contratação de médicos e de cirurgiões bucomaxilofacial por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. Parecer, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Ante o exposto, após a verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 9 de novembro de 2023, vereador, relator, Marcelo Lemos e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, chega essa Comissão de Serviços Municipais, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de médicos e cirurgiões bucomaxilofacial por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. O projeto de lei em análise tem como objetivo buscar nova autorização para a contratação de 56 médicos de especialidades que serão definidos no edital próprio e de 3 cirurgiões bucomaxilofacial mediante processo seletivo simplificado, PSS, visando atender a demanda relativamente aos serviços de saúde prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, SMS, garantindo assim o direito de todo cidadão à vida e à saúde, e dever constitucional do poder público com as ações e serviços à sua promoção e recuperação. Outro sim, ressalta-se que o projeto de lei em análise teve parecer favorável nas demais comissões da Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 20 de novembro de 2023, Vereador relator Paulo Klenubing, demais votos de acordo. Feito a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 175 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 183. Vereador Egídio fará a leitura dos pareceres ao projeto de lei 183.
Muito bem, senhor presidente, vamos então à leitura do parecer do projeto de lei ordinário 183/2023, que tem o seguinte parecer: conforme abordado na proposição, é necessário preencher a composição da equipe com o objetivo do cumprimento de no mínimo 85% da escala mensal de serviço de acordo com as exigências do Departamento de Regulação Estadual, Divisão de Urgências e Emergências, SAMU. Verificando também que, após a aprovação do projeto, o Executivo Municipal pretende adotar providências administrativas para o novo processo seletivo para efetivar as contratações de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores de ambulâncias indispensáveis à prestação de serviços. Cabe salientar, por fim, que o município tem a obrigação de cumprir a efetividade da escala, sob pena de ter a redução ou suspensão de repasses de recursos hoje na ordem de R$ 113.347,35, conforme resolução número 408/2023, de 2 de agosto de 2023, e de R$ 109.382, conforme portaria número 958, de 17 de julho de 2023, totalizando repasse mensal de R$ 222.729,35, respectivamente, dos governos do Estado e da União. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que, em obediência ao princípio da legalidade, ante o exposto após a análise da documentação apresentada, constatamos que é de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 17 de novembro de 2023. Vereador Carlos Delgado, relator. Vamos ao parecer agora da Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta casa, a esta Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre contratações por tempo determinado de profissionais na equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo o cumprimento de, no mínimo, 85% da escala mensal de serviços de acordo com as exigências do Departamento de Regulação Estadual, Divisão de Urgência e Emergência, SAMU. Outro sim, o município tem a obrigação de cumprir a efetividade na escala. Perfeito. O município tem a obrigação de cumprir a efetividade da escola, sob pena de ter a redução ou suspensão dos repasses de recursos, hoje na ordem de R$ 113.347,35. Resolução número 408/2023, de 2 de agosto de 2023, e de R$ 222.729,35, respectivamente, dos governos do Estado e da União, conforme pactuação tripartite para a prestação dos serviços de urgência e emergência em nossa cidade. Por fim, cabe referir que a fonte de custeio do referido projeto de lei está previsto no artigo 10º do texto legal. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 20 de novembro de 2023, vereador Adenildo de Jesus Padovan, relator. Vamos agora a Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, e o seu parecer. Chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre contratações por tempo determinado de profissionais à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O presente projeto de lei tem como objetivo o cumprimento de, no mínimo, 85% da escala mensal de serviço de acordo com as exigências do Departamento de Regulação Estadual, Divisão de Urgências e Emergências, SAMU. O artigo 196 da Constituição Federal afirma, claramente, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, evidenciando a responsabilidade do poder público com a saúde da população. Portanto, o relator entende que o projeto de lei 183/2023 está em sintonia com o interesse público, atende às determinações contidas no artigo 37 e 196, contidas na Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 20 de novembro de 2023, vereador José Clemente da Silva Correia, relator. Lido os pareceres, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei 183 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao balancete número 6 de 2023.
Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega esta comissão para parecer o balancete 6 de 2023 de autoria do Poder Legislativo, protocolado nesta casa sobre o número 2305 de 2023. Correspondendo ao mês de abril de 2023. Ressalta-se que, acompanhado do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipal. Parecer, analisando o presente na folha de 1 a 2, numerado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças, de 001 a 339, e folha 2/2, numerada 340/876, verifica-se que o balancete atende aos dispositivos legais, em conformidade com a Lei Federal 4.320, de 64, que verse sobre normas gerais do direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 17 de novembro de 2023, vereador, relator, Carlos Delgado e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
O balancete está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O balancete número 6 está aprovado. Solicito ao vereador Egídio Carvalho que proceda à leitura dos pareceres ao balancete número 7 de 2023.
Perfeito, senhor presidente. Vamos à leitura, então, do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Do parecer. Analisando o presente, a folha numerado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças, de 001 a 439, e folha 2/2, numerado 440 a 1011, verifica-se que o balancete atende os dispositivos legais de conformidade com a Lei Federal 4320/64, que versa sobre normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste balancete. Sala das Comissões, 14 de novembro de 2023, vereador Cristiano Dias Bonapace, relator. Lido, senhor presidente, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
Feita a leitura do parecer do balancete, está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem. O balancete número 7 de 2023 está aprovado. Em primeira discussão, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 118 de 2023.
Comissão de Justiça e Redação. Da análise, chegou à Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei 118 de 2023, de autoria do vereador Carlos Delgado, que denomina Moacir Ávila de Carvalho o cemitério do 5º Distrito de São Marcos, no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, para análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta profundo reconhecimento à proposição contida no projeto de lei 118 de 2023, uma vez que demonstra reconhecimento a um importante cidadão que prestou relevantes serviços ao povo brasileiro e à comunidade uruguaianense, em especial à comunidade do 5º Distrito de São Marcos. Com relação aos aspectos legais e formais, o relator verificou que foram anexados ao projeto de lei 118 de 2023 a certidão de óbito em nome de Moacir Ávila de Carvalho e o documento denominado abaixo, assinado, contendo as manifestação de cidadãos uruguaienses para que o cemitério do 5º Distrito São Marcos receba o nome Moacir Ávila de Carvalho, demonstrando assim atendimento às determinações contidas do artigo 66, parágrafo 1º e o parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana. Artigo 66 é de competência privativa da Câmara Municipal, dentre outras. Parágrafo 1º, para denominações de próprios municipais, vias, logradouros, públicos, bairros e vilas. Somente poderão ser usados nome de pessoas, datas, feitos históricos, de marcada relevância, árvores, cidades, estados e países, mediante prévia consulta popular na área diretamente interessada, executando-se os próprios municipais, NR, emenda 11/95, parágrafo 2º. Somente após um ano de falecimento poderá haver a homenagem prevista ao parágrafo anterior, NR, emenda 14/99, lei orgânica. Ora, o relator destaca que a proposição contida no projeto de lei, o 118 de 2023, é revestida de legalidade, observa as determinações contidas no artigo 37, no caput da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como observa as determinações da Lei Orgânica de Uruguaiana. Do parecer, em razão do atendimento às determinações contidas nos artigos 37, no caput da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, e dá observâncias às determinações contidas no artigo 66, no parágrafo 1º, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 118 de 2023, de autoria do vereador Carlos Delgado, Uruguaiana, 11 de setembro de 2023, vereador José Clemente da Silva Correia, e demais votos favoráveis. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, chega a essa Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei de proposição do vereador Carlos Delgado, que denomina Moacir Ávila de Carvalho o cemitério no 5º Distrito São Marcos, no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Analisando o mérito do projeto de lei em apreço, importa salientar que o homenageado exercia liderança em São Marcos como a trajetória marcada pela solidariedade com aqueles que precisavam de ajuda, sempre atento às demandas dos moradores da localidade, fazendo jus a tal homenagem. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, O parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 20 de novembro de 2023. Vereador Cristiano Bonapace, demais votos de acordo. Feito a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito o secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 119.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 119/2023, protocolo número 001515, procedência Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, relator vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, da outra redação ao artigo 3º da lei número 5045, de 9 de julho de 2019, e que dispõe sobre a criação, composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho do Povo de Terreiro do município de Uruguaiana e da outras providências. Vamos então ao parecer. Em razão da observância das determinações contidas nos artigos 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, 2015, 2016 e 2016-A, da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, no artigo 176 da Lei Orgânica de Uruguaiana e na Lei Municipal número 5150/2020, Plano Municipal de Cultura, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 119/2023 de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 28 de agosto de 2023, vereador José Clemente da Silva Correia, relator. Vamos agora à Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei ordinária 119/2023, protocolo 151/2023, Poder Executivo da nova redação ao artigo 3º da Lei número 5045, de 9 de julho de 2019, que dispõe sobre a criação, composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho do Povo de Terreiro do município de Uruguaiana e da outras providências. Relator, vereador José Carlos Barbosa Zácaro. Vamos então ao parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que dá outra redação ao artigo 3º da Lei 5045, de 9 de julho de 2019, e que dispõe sobre a criação, composição, estruturação, competência e funcionamento do Conselho do Povo de Terreiro do município de Uruguaiana e da outras providências. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O projeto de lei tem como transferência de vínculo técnico e administrativo do Conselho Municipal do Povo de Terreiro, atualmente junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a SEDES, para a Secretaria Municipal de Cultura, como forma de manter alinhamento com as diretrizes que norteiam o Conselho Estadual, o entendimento de suas instâncias através do diálogo com o próprio representante do órgão no município e ainda considerando que as questões pertinentes estão diretamente ligadas às linhas culturais, embora não excluídas das discussões sociais, obviamente. Ante o exposto, após a análise e a documentação apresentada, constatamos que, de acordo com atribuições desta comissão, é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 18 de setembro de 2023, vereador José Carlos Barbosa Zácaro, relator. Vamos agora ao relatório da Comissão de Serviços Municipais de Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Do parecer, chega a esta Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei de aprovação do vereador Carlos Delgado, que dá nova redação ao artigo 3º da Lei 5045, de 9 de julho de 2019, e que dispõe sobre a criação, composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho do Povo de Terreiro do município de Uruguaiana e da outras providências. Analisando o mérito do projeto de lei, destaca-se que a criação do Conselho do Povo de Terreiro de Uruguaiana, que será vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, possibilitará maior apoio, estrutura, articulação, integração e mobilização, sendo de extrema relevância a sua criação. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, De acordo com as atribuições desta Comissão Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 20 de novembro de 2023. Vereador Cristiano Bonapace, relator. Lidos pareceres, senhor presidente.
O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Convites.
Convite 61, protocolo 2486 e 2023. Ministério Apostólico Profético Filhos do Leão convida para a participação do aniversário de 4 anos, no dia 9 de 12 de 2023, às 19 horas. Festa de celebração e 10 de 12 de 2023, às 19 horas, culto de ações de graça na rua Flores da Cunha, 3745.
Vereador Egídio.
Senhor presidente, gostaria de usar a palavra para estender o convite aos senhores vereadores para uma reunião que acontecerá amanhã, a partir das 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, com o objetivo de formalizar um acordo entre os estabelecimentos mercadistas de Uruguaiana, aos supermercados, aos pequenos, médios e grandes supermercados. E esse programa chama-se De Ouro da Validade. Esse programa vai proporcionar que os consumidores que identificarem produtos fora do prazo da validade em supermercados, em estabelecimentos comerciais que aderirem a essa modalidade, tenham, a partir da identificação do produto encaminhado ao caixa e com o encaminhamento ao gerente do estabelecimento, essas pessoas levarão graciosamente o produto que está com prazo de validade vencido, um que o substitui. Isso faz com que nós tenhamos, senhoras e senhores, um rigor bem maior por parte dos clientes, das pessoas que fazem suas compras nos supermercados, na rede mercadista, e será a oportunidade das pessoas fiscalizar e também, por parte dos mercados, haverá também a responsabilidade dos seus proprietários de exigir maior rigor na fiscalização, de identificar, então, e não deixar mais passar produtos dentro do prazo da validade. Então, é muito importante a participação dos senhores. Eu gostaria de contar com a presença dos senhores vereadores para esse termo de cooperação entre o PROCON de Uruguaiana, os supermercados que aderirem a esse projeto fiscal do consumidor, que vai chamar-se De Ouro na Validade. Os mercados, aqueles que aderirem, que participarem desta adesão, terão em suas portas uma placa dizendo, uma placa com os dizeres: estamos praticando o De Ouro na Validade. Este é o convite que faço, senhor presidente. Obrigado.
Coloque em votação os convites. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Os convites estão aprovados. Solicito à secretária a leitura das matérias do expediente.
Matéria do expediente, justificativa de ausência parlamentar 68. Protocolo 2505 de 2023. Vereador Egídio Carvalho encaminha justificativa de ausência na reunião ordinária de 13 e 14 de 11 de 2023. Justificativa de ausência parlamentar 69. Protocolo 2521 de 2023. Vereador José Carlos Zácaro encaminha justificativa de ausência na reunião ordinária de 16 de 11 de 2023. Justificativa de ausência parlamentar 70. Protocolo 2503 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli encaminha justificativa de ausência da reunião ordinária 16 de 11 de 2023.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 258, protocolo 2496 de 2023. Ofício 001 de 2023, Segov, com a comunicação internas 314, 114, 113, 104, 151, 151, 153, 076, 062, em resposta aos ofícios 766, 690, 642, 758, 819, 619, 655 e 861 de 2023. Ofício 259, protocolo 2497 de 2023, ofício 002 de 2023, Segove com as comunicações internas 27, 34, 55, 100, 88, 140, 129, 102, 164, em resposta aos ofícios 899, 900, 907, 947, 661, 692, 809, 656 e 786 de 2023, ofício 260, protocolo 2498 de 2023, ofício 003 de 2023, Segove com as comunicações internas 371-101-124-36-30-94-98-125 e 351, em resposta aos ofícios 787-538-623-901-887-94-946-624 e 785 de 2023. Ofícios 261, protocolo 2507 de 2023, ofícios 371 de 2023, GAPRI com a CI 445 CEFAS, em resposta ao requerimento 518 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, ofício 262, protocolo 2508 de 2023, ofício 370 de 2023, GAPRE com a CI 741 SMS em resposta ao requerimento 713 de 2023 da vereadora Márcia Fumagalli, ofício 263, protocolo 2513 de 2023, ofício 004 de 2023 da Secretaria do Governo, reitera resposta.
Correspondência. Senhor Presidente.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Só para colaborar, acredito que o secretário, na representação do senhor prefeito, teve algum engano ali, algum equívoco, porque não estão sendo reiterados, né? Estão sendo respondidos pela primeira vez. Nós ainda não analisamos o teor das respostas. E alguns que vieram anteriormente ou vieram com as respostas inconsistentes, incompletas, ou de falta de objetividade. Então, só para colaborar, acho que houve algum equívoco ali, deve ser do estagiário ou de alguém que fez o documento, e que o secretário disse que está reiterando, né, que já foram respondidos. Não, não foram, e também não é uma reiteração. Obrigado.
Perfeito, vereador Marcelo. Correspondências recebidas de diversos.
E-mail 78, protocolo 2506 de 2023, OAB, encaminha ofício 1117 de 2023, em resposta à moção 523, e-mail 79, protocolo 2504 de 2023, TCE, Rio Grande do Sul, informa que já está disponível o plano de contas aplicado ao setor público, PECASP, versão 1.0.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos os ofícios 1935 a 1947 de 2023.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 989 a 1100, autógrafos 135 a 136.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo quem queira fazer uso da palavra... E também informamos e convidamos a todos que a partir das 14 horas e 30 minutos haverá defesa da expressão de contas do prefeito Rony Mello nesta casa. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 75ª reunião ordinária deste ano de 2023. Que Deus abençoe a Uruguaiana.